Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. A gente tem acompanhado com um misto de tristeza e preocupação o intenso noticiário sobre o conflito em Israel. E não dá para falar naquele país sem fazer referência à sofisticação de sua agricultura. Israel é 9 vezes menor que o estado do Paraná e ainda assim, mesmo localizado em pleno deserto, com uma população superior a 9 milhões de habitantes, produz 93% de sua necessidade de alimentos, que é complementada pela importação de grãos, oleaginosas, café, cacau, carnes, açúcar, que são compensados por uma ampla gama de produtos agrícolas para exportação. Olha só, mais de 300 empresas israelenses mantêm negócios com o Brasil, e aquele país exporta, entre outros itens, alta tecnologia, equipamentos militares, softwares, produtos farmacêuticos, química fina, produtos agrícolas e insumos. Bom, até antes da guerra começar, era comum a ida de produtores brasileiros àquele país, como as missões técnicas que vinham sendo organizadas pelo sistema FAEP-SENAR. A produtora rural Roseli de Fátima Celestino, no município de Ivatuba, aqui pertinho de Maringá, participou de uma dessas missões. E é com ela que a gente conversa aqui no CBN Rural. Boa tarde, Roseli, seja bem-vinda.
Boa tarde, Rogério, tudo bem? Muito obrigada aí pela oportunidade.
Roseli, conta um pouquinho para a gente quando é que você visitou Israel e quais foram as impressões que você trouxe daquele país?
Eu fui no segundo grupo, né, organizado pela FAEP, nós fomos no início de junho. Dia 2 de junho embarcamos e retornamos no dia 12 de junho, com destino ao Brasil. E as impressões são as melhores, né? Israel é surpreendente, é inspirador. O que aquele povo faz para produzir naquele deserto lá é, vamos dizer assim, é espetacular, é milagroso, né? Usando, porque eles têm escassez de solo bom, eles têm escassez de água, eles usam tecnologia em tudo, tanto na produção agrícola, quanto no desenvolvimento de semente, na inovação, no tratamento de água, dos efluentes, dessalinização da água do mar. Então, eles são muito avançados na questão de tecnologia. E foi por isso que o sistema FAEP-SENAR organizou esses grupos, essas excursões para lá, justamente para a gente ver a questão de tecnologia na agricultura, mas principalmente a questão da reutilização da água, que a água é preciosa e como nós temos fartura aqui, a gente não se dá conta disso, né?
Tá certo. Então, assim, né, o objetivo da missão, portanto, era conhecer novas tecnologias, bem como conhecimentos que pudessem ser acrescentados à agricultura paranaense, como melhorar, inclusive, o uso da água. Nesse contexto, esse foi o tema que mais chamou a sua atenção, então?
Foi sim, porque é a questão do valor que eles dão para a água, né? Aliás, assim, é o valor que eles dão para tudo, o encantamento que eles têm pela produção, o investimento. Nós visitamos o Vulcan Center lá, que para nós seria a Embrapa aqui do Brasil, né? Parecido. E eles têm mais de 200 cientistas trabalhando nesse local. E é o único, é um braço do Ministério da Agricultura, é o único ministério fora de Jerusalém. E então, assim, eles trabalham nisso, assim, 24 horas por dia, dedicação total no desenvolvimento de semente, de grãos, de como produzir e na questão da água também, né? Tanto que chove pouco e toda a água da chuva também é reutilizada no sistema de calha, de filtros e retorna para o solo.
E como é que foi assim, a receptividade assim, em relação ao grupo de vocês?
Ah, foi muito bom. Eles têm um carinho especial pelos brasileiros, né? Oswaldo Aranha, lá em 1948, um brasileiro, contribuiu muito para a formação do Estado de Israel, né? E a nossa guia é brasileira, mora lá já desde criança, fala muito bem português, tem um carinho especial pelo Brasil. Então, assim, foi muito bom a receptividade. A gente estando lá, É lógico que agora a situação está muito diferente, né? Porque as coisas se agravaram de forma assim assustadora. Mas estando lá, a gente nem não vê nenhum vestígio de guerra, nada. É uma segurança, uma tranquilidade total na época em que estávamos, né?
Quer dizer, foi uma experiência muito positiva e bastante proveitosa, né? De muito aprendizado.
Ah, sim.
E quando começou a guerra, você que traz uma memória tão recente, né? Você teve lá em julho, de sua passagem por Israel, o que passou pela sua cabeça aí com esse noticiário que foi chegando com tantas atrocidades?
Nossa, é uma tristeza assim tão grande, né? Porque alguns lugares que a gente vê nas reportagens são lugares por onde a gente passou, né? O hotel que a gente ficou hospedado, os lugares que a gente visitou, e mesmo Jerusalém, né? Jerusalém, por ser o berço do cristianismo, parece que é um pouco a casa de todo mundo lá, né? Que acolhe todo mundo. Então, é uma tristeza muito grande a gente imaginar aqueles lugares que produzem todas aquelas estufas, aqueles painéis solares, tudo aquilo lá, sendo atingidos, né? Então, a gente vê toda aquela destruição, tudo no chão, é muito triste ver tudo aquilo lá.
Você chegou a fazer amizade com brasileiros lá em Israel, nessa sua viagem?
Sim. A gente manteve contato com a nossa guia, né, que é brasileira, que mora lá já há bastante tempo, e nós mantivemos contato com ela, sim.
E o pessoal tem uma fé inabalável, né? Mesmo o país em guerra, eles ainda mandam mensagem de otimismo, né, considerando que é mais um desafio que Israel vem enfrentando, né, Roseli?
Sim, eles têm uma fé inabalável, eles confiam plenamente na promessa de Deus, né? Eles veem que isso aí é só mais mesmo um desafio, que eles vão ser superados, e tem uma passagem bíblica, né? Um dito que eles conservam, eles repetem lá, né? Que Jerusalém será o Estado de Israel, né? Será combatido, mas nunca será vencido. Então, eles creem nisso e é isso que eles falam. As mensagens que eles terminam é dessa forma, né? Que é só mais um desafio que vai passar e Deus está com eles, protegendo e amparando. E a gente fica aqui de longe rezando e na torcida para que realmente acabe logo tudo isso, né?
Bom, então, para finalizar a nossa entrevista, a sua família, né, que é de Ivatuba, seu Ângelo Celestino, muito conhecido, está no momento semeando a safra de soja. Como é que está indo os trabalhos?
Então, nós terminamos ontem a planta, né? Era para termos terminado antes, mas sexta-feira o dia ficou nublado aqui, a gente não foi para a roça. Aí nós terminamos ontem, sábado e ontem, concluímos o plantio e estamos assim também aguardando na esperança da chuva, né? O agricultor faz bem a parte dele, confiando na parte de Deus, que é o essencial para nós, né? Porque sem água a gente não produz. A gente começou falando aí da água de Israel, do valor que eles dão para a água, e o agricultor entende bem do assunto água, né? Porque a água é vital. É vital para a vida, é vital para a produção, né? Nós que somos produtores sabemos bem disso, né?
A gente vê aí também, né, uma parte do Paraná sofrendo inundações, né? A gente viu o Rio Negro com uma subindo 10 metros, e aqui na nossa região está faltando chuva, né, Roseli?
Está faltando chuva. Mas a gente está aí confiante. Plantamos e colocamos a semente na terra, na esperança, né? Fazemos bem a nossa parte, confiantes. Vamos aguardar.
Ok, então, Roseli de Fátima Celestino, produtora rural em Ivatuba. Só nos resta torcer para que essa guerra em Israel termine o quanto antes e desejar a você e sua família uma excelente safra de verão. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Eu que agradeço, Rogério. Foi um prazer.
Uma boa tarde, uma semana abençoada a todos e voltamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.